Bem, amigos da Rede Globo, ao vivo e em definitivo aqui pelo Instagram, Ângelo Basso com vocês, tudo bom? Tranquilidade, vamos começar então essa semana, todo mundo entrando já muito doido, louco para ver a gente falar de escatologia, falar de loucura, falar de escatologia sem limites, e hoje para o nosso jogo Hard Level, vamos invocar um profeta de Deus, Coelho. Vamos fazer essa escatologia Hard Level hoje aqui.
Ei! E aí, velho?
Deus é bom e o diabo não presta, amém?
Amém, igreja. Saudade de você, velho.
Saudade também, querido. Você tá bem?
Tô bem. Graças a Deus.
Hoje é loucura total. Hoje é doideira.
Então, sem filtro.
Pra quem tá chegando e quer ganhar coisa de graça, aqui, ó. O livro do Fábio vai ser sorteado hoje, ok? Então, se vocês não conhecem o Fábio Coelho, Fábio Coelho é o único irmão que eu tenho paz de chamar de profeta na nação, fora dos que trabalham comigo aqui.
Meu Deus.
Porque, no caso, ele estuda a Bíblia. E não estuda só... tanto faz. Então, se você quer receber, quer ser sorteado, você vai no último stories que eu gravei. Clica lá, vai entrar na foto impacto, comenta lá. E nos 5 últimos minutos da live, eu vou sortear um nome. Então, se quem quer o livro... Ok? É o livro, eu vou jogar. Joga, não tem ninguém, né? No caso, tem. Tem o Léo, a Thay, a Camilo, o Vitor estão aqui também. Para quem tá perguntando, a live vai ficar gravada, né? Acho que trocentas mil pessoas perguntam. Vai, grava.
Até para mim.
Se o Instagram nos amar, vai ficar gravado, ok? E depois a gente dá um jeito de botar no YouTube. Mas às vezes o Instagram derruba a gente, então Deus é que sabe o que faz. Só lembrar que essa live tem apoio da iniciativa, então, galera, entra lá no iniciativa.com e lê os textos que tem lá, ou arroba a iniciativa, tem muita coisa boa. Lembrando que a promoção da aula de escatologia, do curso de escatologia, a escatologia de Jesus lá na Escola Convergência continua, então quem quer desconto, entra lá e coloca BP2020, Boletim Profético, BP2020, você vai ganhar um desconto para fazer ganhar 2 cursos de escatologia. E uma coisa que eu não posso esquecer é que o pessoal da FAI me ajudou a lembrar que estão publicando os vídeos da FAI, Frontier Alliance International, no aplicativo deles. Então, a galera pode entrar no aplicativo do Frontier Alliance International e a galera está legendando os vídeos de aula de escatologia. Então, vai ter vídeo do Joe Richardson, acho que essa semana. Das semanas passadas teve do Nicolai. Você conheceu o Nicolai?
Não, mas eu já li as coisas dele, já vi na internet.
E do Dalton Thomas, explicando Mateus 24 também. Então, gente,
que o livro, e falar nisso, o livro da Impacto do Dalton Thomas é muito bom.
Brasil, aguarde e verá que Deus tem coisa grande aí em relação ao Brasil e a FAI. Mas, Varão Galileu, vambora!
Sabe, gente, pra quem não sabe...
Fala.
Sabe o que é o melhor disso aqui? É que isso aqui é uma live com um monte de gente assistindo. As mesmas maluquices que a gente fala no telefone.
Que a gente fez a vida inteira. Tinha uma época que o Fábio Coelho me ligava uma vez por semana pra gente fazer um hangout, pra ficar estudando mais de uma hora. Ixi, é bem mais de uma hora, né? A gente entrava madrugada dele estudando. Aí depois disso ele mudou, ele ligava toda quinta-feira às 16 horas durante uma reunião de liderança que eu tinha, não sei porquê. Então é o seguinte, para quem não sabe, o tema dessa live de hoje é o Dia do Senhor, que é um tema que eu penso assim, ser central para a gente entender de escatologia. E eu não é uma live de debate, eu quero ser meio que o entrevistador dos meus amigos que vão falar. Eu sei que tem muita gente aprendendo sobre escatologia, entendendo sobre escatologia no Brasil, mas existem aquelas pessoas que eu confio, que eu sei que estão falando algo relevante, e as outras eu não conheço. Então, eu quero, nessa semana, meio que dar voz para esses irmãos que eu conheço, que eu sei que Deus tem usado, que a gente tem tido comunhão. Então, é para isso que a galera deve prestar atenção para o que é central. Isso aqui não é debate. Se alguém talvez falar alguma coisa que você tenha visto falando numa live um pouco diferente, não tem problema, não é debate. Eu quero entrevistar, eu quero ouvir as pessoas, beleza? Então, o tema dessa live é o Dia do Senhor, e eu quero começar perguntando, então, Fábio, o que é o Dia do Senhor?
Ah, legal. Então, bom, vamos lá. Já que é sem filtro, hard level, né? Eu vou sair falando coisa aqui, mas eu vou citar a Bíblia, porque senão, daqui a pouco,
ô glória,
chama a gente de maluco. Então, assim, antes de falar, vamos lá, para a gente pensar sobre o Dia do Senhor hoje. Vamos tentar olhar um pouco de cronologia bíblica. Cronologia. Então, dentro da Bíblia tem tempos, né? Estações e tal. E vou começar citando Hebreus 1, versículo 1, que ele fala sobre dois tempos. Vou estar aqui, né? Hebreus 1, 1 diz assim: havendo Deus
Deus falou antigamente.
Isso. Então tem aqui, antigamente, Deus falou. Deus falou por meio dos profetas. Mas nos últimos dias, ele fala por meio do Filho. Então, pausa, né? Então, aqui o escritor de Hebreus, ele está falando sobre dois tempos. Antigamente e últimos dias. Então, vamos lá. O que eu acredito? Que antigamente ou outrora, né, algumas versões, está falando sobre o desenvolvimento do que a gente chama de primeiro pacto, né? Que é desde a criação...
Antigo Testamento.
Antigo Testamento. O desenvolvimento da aliança de Deus com Abraão, seu povo e tal. E aí, a partir da encarnação e do ministério público de Jesus, e aí vai pegar a encarnação, ressurreição, morte e ressurreição, e derramamento do Espírito, ali está falando de últimos dias. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que entender é que existe um tempo chamado antigamente, que a gente pode falar que é o Antigo Testamento, e tem um outro tempo chamado Últimos Dias. E os Últimos Dias, meu amigo Ângelo, não é a volta de Jesus. Como um monte de gente, às vezes a gente vai assim, conferência sobre os Últimos Dias. Aí tu pensa assim, pô, o cara vai falar sobre o quê? Sobre o Pentecostes?
Sobre o Novo Testamento inteiro?
É, pô, muita coisa, né? Então, assim, me ajuda aí, igreja. Então, os Últimos Dias, segundo a Bíblia, não é a volta, não está relacionado à volta de Jesus. Está relacionado.
Os últimos dias e o fim dos tempos não são a mesma coisa.
Exatamente. Por quê? Porque lá em Atos 2, você sabe mais do que eu, quando acontece o derramamento do Espírito, Pedro vai citar Joel 2. E aí ele fala que gente, isso aqui está acontecendo, foi o profeta disse. E acontecerá nos últimos dias que diz o Senhor que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Aí, ou seja, ele está falando que aquele evento do derramamento do Espírito é uma evidência que eles estavam nos últimos dias.
Sim.
Então, os últimos dias começam, vamos dizer, na era apostólica, né? A partir do ministério de Jesus e o levantar da sua equipe apostólica, e o derramamento do Espírito, o levantar da igreja. Então, a gente falou sobre dois tempos. Outrora, antigamente, últimos dias. Então, o que é o Dia do Senhor na minha visão? O Dia do Senhor é um outro tempo. Então, que a Bíblia vai chamar nos profetas. Aí você vai ver isso em Joel, você vai ver isso em Ezequiel, Isaías, Amós. Você vai ver isso no Novo Testamento. Pedro fala sobre isso. Então, fala assim, naquele dia, ou dia, no dia do Senhor, o dia da ira, o dia da vingança. Então esse dia... para mim, não é o dia da volta de Jesus, mas é Deus abrindo um novo tempo, é onde os últimos dias termina e aí começa um novo tempo chamado Dia do Senhor.
Entendi.
Então, só para esclarecer. Então, nós citamos três tempos. Outrora...
Antigamente, Antigo Testamento, né?
Antigo Testamento...
O popular.
Últimos dias...
Últimos dias...
Últimos dias... Novo Testamento. E o Dia do Senhor, que está atrelado ao estabelecimento do reino terreno messiânico de Deus na Terra. Então seria...
E iniciaria na grande tribulação e encerraria no fim do milênio.
Então, aí vocês têm alguma divergência das pessoas, né? Alguns vão achar que o Dia do Senhor está relacionado a partir do dia que Jesus volta e o reino, né? Então, aí a gente pega aquela aquele enigma lá, não sei se pode chamar assim, de Pedro, né? Que ele está falando sobre o dia do Senhor, aí do nada ele fala que, que um dia para o Senhor é como 1.000 anos, então ele está fazendo ele está atrelando o dia do Senhor com o milênio, né? E com o reino milenar. E alguns acham que é a partir do tempo que Jesus vem, e outros acham que os eventos que precedem a vinda de Jesus já é o dia do Senhor. Então, eu acredito, aí eu acredito, que os últimos dias não começam quando o Espírito é derramado. Os últimos dias começam
a partir da encarnação.
Então.
Gálatas 4:4, né? A dispensação do plenitude dos tempos foi quando ele encarnou.
Então, assim, se os últimos dias começam com os eventos anteriores ao derramamento do Espírito, eu também acredito que o dia do Senhor começa com os eventos que precedem a vinda do reino sobre a terra.
Que vai ter um grande derramamento do Espírito também.
Porque...
Então, me diz uma coisa. Se Joel, Isaías, fala assim, que o dia do... Joel fala muito. Que o dia do Senhor é grande e terrível. Ou seja, parece que tem dois aspectos aí, positivo e negativo. De que maneira o dia do Senhor é grande, de que maneira ele é terrível, de que maneira ele é positivo, de que maneira ele é negativo?
Bom, então vamos lá. E aí, a gente tem que começar a olhar para os cumprimentos desse tempo, que é a vinda do reino de Jesus. E aí eu vou citar algumas coisas, alguns textos aqui, mas basicamente é o seguinte: positivo, né? Então, a Bíblia diz que o reino é um reino de paz, de justiça e de alegria no Espírito Santo. Então, a gente crê num reino literal. Então, reino pra gente não é algo tipo psicodélico, tipo assim, reino. O que é reino? Tipo assim, cultura do reino,
Reino
dança
é uma
do reino,
energia.
igreja do reino, né? O reino, vamos, né? E aí tem umas pessoas que falam assim, mas muito bom aquelas orações, né? Não, vamos estabelecer o reino de Deus aqui. Aí eu tô, caraca! Tu vai estabelecer o reino? Pô, o cara é Jesus, né, bicho? Então,
Jesusão.
a gente crê, né, a gente concorda nisso, que o reino é algo literal, que é o estabelecimento de um reino físico, militar, econômico, espiritual e religioso sobre a terra,
Ou
que é
sacerdotal, se a
Jesus.
pessoa tem problema com religioso, né? A
Não,
palavra
tudo
religião.
bem.
Se a pessoa execrou o nome religioso, né? Sacerdotal.
Me perdoa aí, igreja. Então, é Jesus. O que acontece? É Jesus voltando e assentando no seu trono. Aí é cumprimento de Salmos 2. Jesus assentando em Jerusalém e governando sobre o mundo. É cumprimento de Gênesis 49. Jesus, o leão da tribo de Judá,
Tem o cetro.
assumindo o reino de Israel. É cumprimento de Gênesis 12. Jesus assentando no seu trono e abençoando todas as famílias da terra. É cumprimento de Isaías 2, de Sião sairá a lei, ou seja, Jesus voltando, assumindo o governo da terra em Jerusalém, e todas as leis do mundo, todas as constituições da ONU, da União Europeia, de todos os países vão ser abolidas, e a Bíblia diz que a Torá, a lei de Deus, a palavra de Deus, a Bíblia, lembrando que a Bíblia é a palavra de Deus, eu nunca pensei que precisasse frisar isso, mas
Sempre vou lembrar.
a Bíblia vai ser a lei que vai legislar sobre o mundo. Então, e também é o cumprimento de Mateus 25, porque ele diz que Jesus vai
Vai
assentar no
separar.
trono e vai julgar as nações. Ou seja, o que quer julgar as nações? Todos os governantes da terra, presidente, primeiro-ministro, rei, cara, sei lá, imperador, todos os príncipes da terra vão ter que subir até Jerusalém e vão ter que prestar conta dos seus reinos para Jesus. Então, é o cumprimento de Zacarias 14, onde diz que todas as nações vão ter que subir a Jerusalém para adorar a Jesus. Então,
Então,
o que que é
se eu fosse
positivo?
resumir, é o dia do Senhor, positivamente falando, é o reino de Deus sendo estabelecido na terra, trazendo a restauração de todas as coisas, o Tikkun Olam, como o pessoal fala no judaísmo, a restauração de todas as coisas.
E aí tem um aspecto, que é o seguinte: ele vem trazer justiça. Então, ele vem colocar tudo em ordem. Então ele vem ordenar
a sociedade, ele vem ordenar o mundo de forma moral, de forma política, vai vir ordenar as nações. Então, você vai pegar todas as profecias, principalmente Isaías.
Então,
vai ser, né,
só coisa boa, não vai ter coisa ruim. Então,
não vai, negativo, vai, né, ser tenso. Por quê? Porque se ele vai trazer justiça, então ele vai colocar as coisas em ordem. Então ele vai julgar. Então a justiça dele vai trazer duas coisas. Salvação e redenção e juízo.
Uau.
E é aqui que a coisa pega. E aí...
Então o elemento negativo do dia do Senhor é porque ele, então, não é só um dia de restauração, ele é um dia de retribuição punitiva.
Sim, porque a justiça vai ter os dois aspectos, né? Porque o dia é grande e terrível. Então ele é grande, glorioso e terrível ao mesmo tempo. Então para quem que ele é grande, glorioso? Para quem vai ser salvo por ele nesse dia. E para quem ele vai ser terrível? Para quem vai sofrer o juízo nesse dia. Então ao mesmo tempo que ele vai vir para trazer justiça, alguns na terra vão experimentar salvação e redenção. Lembrando que a redenção na terra vai acontecer. A redenção da criação vai acontecer. Lembra que quando João aponta para Jesus no Jordão, ele fala: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus não veio apenas para tirar o pecado do homem. Ele veio para tirar a influência do pecado sobre toda a criação, cósmica. João 3,16 diz: que Deus amou o cosmos, a criação, por isso ele deu seu filho. Então a redenção messiânica,
né, céu e terra,
a redenção messiânica não é apenas para a humanidade, é para a criação. Mas quando ele vier redimir a criação, vão ter dois tipos de pessoas, vamos dizer assim, que aí é o que ele fala em Mateus 24, que o dia do Senhor é como o dia de Noé. Porque o dilúvio é um arquétipo, um tipo do dia do Senhor. Então, o que é o dilúvio? É a justiça de Deus sobre a terra. Então, haviam dois tipos dois grupos de pessoas. Noé e sua família e o resto.
Então, o dia do Senhor, em arquétipo, para Noé, foi positivo. E para a geração de Noé, foi negativo. Então, o mesmo juízo... foi algo que salvou Noé e algo que condenou a geração dele.
Se tu perguntasse para Noé, e aí, o dilúvio foi bom? Foi, pô.
Foi.
Agora pergunta pro outro lá. E aí? Não, foi não.
Dilúvio, dilúvio.
Então, o dia do Senhor ele tem esse aspecto. Ai, ai, ai. Então, eu acredito que é isso que Jesus estava querendo dizer ou apontando, dizendo que o dia do Senhor, os dias da sua vinda, são como os dias de Noé.
Então me diz uma coisa. Em Isaías 61, fala um termo que diz que é ano da redenção e dia da vingança. Para mim, conecta essas duas verdades. Assim, ser positivo e ser negativo. Explica para mim o que seria, na sua cabeça, o que Isaías quis dizer com ano da redenção, dia da vingança e essa relação aí.
Tá, vamos lá. Aqui eu vou ler o texto para a gente ser bem criterioso aqui.
Okay.
Isaías 61, vamos pegar aqui o versículo 1 e 2, tá? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim. É tipo assim, Isaías está profetizando, mas é como que próprio Messias está falando, né? Olha que louco. Cara, isso é muito louco, né? Só uma parênteses aqui. Pô, Davi, Isaías,
chama os caras abusando.
Pô, os caras abusam, né, bicho? O cara está profetizando o que o Messias está falando, né? Você é louco. Não. Bom, vamos lá. Isaías 61, versículo 1, né? Diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, ou seja, é o Messias que está falando, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar a libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Versículo 2, que é o que a gente quer. E para apregoar o ano aceitável do Senhor, ou o ano da redenção, e o dia da vingança do nosso Deus. Paulo, aqui a gente precisa entender uma coisa. Essa é uma profecia messiânica. Ele está falando sobre a obra de Cristo. Quando Jesus ele é batizado no Jordão, a Bíblia diz, né, que ele é batizado, o Espírito vem sobre ele. Aí o Espírito conduz ele para o deserto, aí ele é tentado, aí ele sai do deserto no poder do Espírito. Essa sequência aí é...
Bom, é boa. Todo avivalista e profeta tem que entender essa passagem.
Essa sequência aí... Aí o que acontece? Ele vai e entra na sinagoga.
É.
E aí, essa é a primeira mensagem, a primeira vez que Jesus prega.
Primeiro sermão de Jesus.
É a primeira vez que ele prega. E aí ele senta na sinagoga, e o que acontece, que o que é mais louco, Ângela, é que o assistente dá o livro de Isaías na mão dele. Ele não escolheu o livro de Isaías.
Porque pela parashot ia seguindo uma sequência que ia estar lá. Não foi que ele procurou Isaías 61. Era o versículo daquele Shabbat e...
há muita discussão se a sequência daquela época é a mesma do pós 70, né? Dizem que não, mas uma coisa é fato. Foi o cara que deu a passagem para ele ler. Aí ele foi, pegou, porque assim, ele era conhecido naquela região. Todo mundo sabia que ele era um cara versado nas escrituras. E outra, quase ninguém sabia ler em hebraico naquela época. Jesus era culto, letrado, profundo conhecedor da Torá. E aí ele abre. Quando ele abre, Lucas capítulo 4, a primeira coisa que ele prega, ele lê esse versículo. Só que o mais pirado aqui que é o seguinte, ele vai lendo. E aí ele vai falando, a ele, o Espírito do Senhor está sobre mim, que o Senhor me ungiu para pregar, para curar, para libertar. Aí ele fala, e para pregar um ano aceitável do Senhor. Aí ele para de ler, enrola o rolo, né, que era um rolo, entrega. Aí todo mundo ficou olhando para ele assim e fala, ué,
não vai ler tudo, não?
Por que ele parou no meio? Aí ele fala assim,
não?
Hoje se cumpriu essa palavra. Ele está falando assim, eu sou o Messias. Tudo que Isaías profetizou, tudo que está no livro de Salmos, se cumpriu, eu sou o Messias. Aí tá todo mundo assim, ó. Só que qual que é a treta? A treta é que ele para o versículo no meio. Por que que ele para? Por quê? Porque o ano aceitável do Senhor fala de um tempo e o dia da vingança de outro.
Então, o ano aceitável... eu entendi. Para. Você quer dizer que os últimos dias de Hebreus, que você citou, corresponde a esse tempo da redenção? Como é que está escrito em Isaías? Ano da redenção?
O ano aceitável do Senhor, o ano da bondade do Senhor.
E que quando encerra esse período, começa o dia da vingança do nosso Deus.
Então, não. O que eu quero dizer é o seguinte.
Diz que não.
Não, calma. O que eu quero dizer é o seguinte. Que ano aceitável do Senhor e dia da vingança está relacionado às duas manifestações da obra messiânica, primeira e segunda vinda. É que para os profetas, isso era muito confuso. Por exemplo, Daniel 12 fala sobre a primeira e segunda vinda ali. Por isso que eles ficaram confusos e falavam assim, pô, mas ele não vai sentar no trono e restaurar o reino, não? Porque para eles não tinha primeira e segunda vinda. Mas quando ele, em Lucas 4, na primeira pregação, ele já rasga, ele fala, pera, ó, a minha obra vai ter dois momentos, vai ter primeira e segunda vinda. O ano aceitável do Senhor está relacionado ao jubileu. Então, o que é o jubileu? Era um ano, 50 anos, né? Era um ano onde era o tempo, por lei, os escravos precisavam ser libertos e as dívidas perdoadas. Então, a primeira vinda de Jesus é o ano aceitável do Senhor. O que, que ele veio fazer na primeira vinda? Libertar os cativos e perdoar as dívidas. Então a cruz fala do perdão dos pecados e da libertação daqueles que estavam aprisionados no império das trevas. Então a Bíblia diz que por causa da obra da cruz, porque ele triunfou na cruz e ele expôs os poderes das trevas ao ridículo e os expôs publicamente à mão do Senhor, entrou no império das trevas e nos arrancou e nos transportou para o reino do Filho. O reino que está vindo! O dia do Senhor, ele já nos transportou de um império para o reino que está vindo. O reino nem chegou ainda plenamente tá sobre a terra e nós já fazemos parte desse reino. Então a primeira vinda é o ano aceitável. Qual é a função de Jesus, vamos dizer, sei lá, econômica, a economia do ministério de Jesus, inventei um termo. Qual que é essa função da primeira vinda? Então, ele é o cordeiro que se entrega, Isaías 53, o servo sofredor, que é o sacrifício substituto, que o seu sangue é derramado para pagar o preço do pecado. Então, o sacrifício da cruz, ele vem para cumprir o ano aceitável, perdão de pecados e libertação. Agora, o que é o dia da vingança? O dia, por que que ele para no meio? Porque se ele tivesse lido o dia da vingança também, ele não podia falar logo depois, hoje se cumpriu essa palavra.
Mas esse negócio de vingança não é errado não, Fábio?
Porque não.
Quem ama não se vinga, Fábio.
Então, a vingança, ela é bíblica.
Nossa, mas por não é errado, Fábio.
Não. A vingança é uma bênção. A questão é que eu e você, nós não temos o direito de nos vingarmos. Porque o Senhor fala, a vingança me pertence. Ele não diz que não pode ter vingança. Ele diz que a vingança é do Senhor. Você vai ser injustiçado, você vai ser humilhado, você vai ser explorado, mas você não vai se vingar.
No porque mundo só existe... Só tem um que é puro o suficiente para poder julgar.
Vou falar algo polêmico. Já que é para ser hardcore, a pena de morte é bíblica. A pena de morte...
Ela está na Bíblia.
A pena de morte está relacionada à justiça de Deus. Agora você pergunta para mim, Fábio, você é a favor da pena de morte no Brasil? Eu vou falar que não. Por que que não? Porque imagina os homens julgando quem vai morrer. Então... A pena pela morte é bíblica. O salário do pecado é a morte. O que, que o Senhor que falou para Adão?
Pode fazer isso porque, imagina, se meu filho fosse julgado, você acha que eu ia condenar ele à morte? Jamais. Mas Deus condenou o próprio filho à morte. Então, assim, Deus tem muita base para isso. Em Atos 17, quando...
É mesmo?
Eu ia ler esse teste.
Tá marcado. Mas vai, já, vai agora. Agora tu já que abriu, vai.
Não, eu tô até procurando ele aqui. Atos 17, quando Paulo tá falando com os irmãos sobre... Os irmãos,
eu tô com ele aberto aqui.
Com os atenienses sobre Jesus ter ressuscitado.
É Atos 17, a partir do 26, até o 31.
26, né? Mas
o que pega é o 30 e 31.
É, 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Esse versículo é muito lido hoje em dia, né? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Calma, o versículo não terminou, né? Vírgula, mas... A parte do mas, muita gente não sabe, né? Agora ordena que todos os homens em todos os lugares se arrependam. Pois. Agora o motivo da pregação do arrependimento.
E, né, só uma pausa. Paulo está pregando o evangelho.
Para gente que nunca viu nada.
E o evangelho de Paulo não tem nada a ver com o evangelho evangélico. Mas avança.
Você viu que em nenhum momento ele falou de perdão de pecados assim pela cruz de Jesus aqui nessa pregação? Ele não fala da morte de Jesus expiatória em nenhum momento nesse texto. Mas continua. Faz de conta que tudo bem. 31. Pois ele determinou um dia em que julgará o mundo com justiça por meio do homem. Que estabeleceu para esse propósito e ele garantiu isso ao ressuscitar dentro dos mortos. Então a ressurreição dos mortos é mais ou menos assim: estou atestando que esse homem é puro o suficiente para julgar. A galera no dia pensa que o dia do juízo vai ser Deus Pai no trono, mas vai estar Deus Filho. Eles vão virar para Deus e falar assim: você não tem base para me julgar porque você nunca sofreu o que eu sofri. Só que quando eles olharem bem, vão ver que é um homem que foi tentado na mesma coisa que eles foram tentados. Só que não pecou, ele vai ter toda a base para julgar e para vingar o que tiver que vingar.
E aí o que acontece? Que agora a gente está entrando no cerne do negócio. É que entre o ano aceitável e o dia da vingança, tem um caminho, que é os últimos dias. Então nós estamos nos últimos dias. E não agora, nós estamos nos últimos dias, desde Atos Mateus e tal. Então, estamos em que tempo, meu amigo? Nós estamos no tempo da misericórdia. onde Paulo está pregando o evangelho em Atenas e ele está falando: estamos no tempo da misericórdia. O tempo que Deus está dando tempo para que os pecadores, os iníquos, confiem, depositem a sua confiança em Cristo e se arrependam dos seus pecados. Por quê? Porque o dia do Senhor está vindo. E é um dia de ira, um dia de vingança, e é um dia de justiça.
Mas eu acho que é errado pregar assim para as pessoas, sabe? Paulo não errou. Tem que analisar Paulo pelas leis de Jesus, né? Ele não errou, as pessoas já sofrem tanto, falar de condenação, não é errado, não.
Você sabe uma coisa que me assusta? As pessoas falam assim: não, porque esse não é o Jesus que eu conheço. Porque Jesus é amor. Só que as pessoas, o que acontece? Elas não conhecem Jesus. Porque o Jesus que ela conhece é os textos decorados de João que ela conhece. E ela precisa entender que a revelação de Jesus, o Cristo, ela é de Gênesis a Apocalipse. Existem milhares e milhares e milhares de profecias que vão falar sobre o ano da bondade, onde ele, de fato, vem para derramar o seu amor, onde ele vem derramar o seu sangue, perdoar os nossos pecados, nos libertar, mas também fala sobre o dia da vingança, onde ele vai derramar sua ira. Então a gente precisa focalizar isso. O evangelho, ele não pode ser parcial. O evangelho que prega o ano aceitável do Senhor e não prega o dia da vingança, ele não é um evangelho completo. É lógico que eu não posso dizer que o cara que está pregando o ano aceitável do Senhor não está pregando o evangelho. Não, ele está pregando o evangelho.
Não é o evangelho errado.
Não é errado, é o evangelho. A cruz é o evangelho. Mas não é o evangelho completo. Por quê? O que acontece é que... não sei se a gente pode falar isso aqui, mas é hard level. É que o foco da reforma, foi a cruz. É a cruz. Sim. Então, mas isso é errado? Não é errado, porque naquele tempo o Espírito estava sendo derramado sobre homens, como Lutero, Calvino, Zwingli, esses caras. E esses caras são levantados por Deus como homens apostólicos e proféticos na sua época, com todos os seus erros, seus defeitos, para retomar a igreja, no trilho do evangelho. E falar assim: precisamos restaurar a mensagem da cruz. Ok. E isso foi bom. Isso abriu o caminho para a gente estar aqui hoje. Mas a mensagem da cruz não é o evangelho completo. O que Jesus fala em Mateus 24 é quando este evangelho, ele é muito claro. Ele não fala quando o evangelho. Ele fala quando este. Quando este evangelho do reino for pregado para testemunho a todas as etnias da terra, então virá o fim. Fim de quê? Fim dos últimos dias e início do dia do Senhor. Então, nós vamos ter que aprender nesses dias a pregar o evangelho de 63, o evangelho de Apocalipse 19, o evangelho de Zacarias 14. Nós vamos ter que pregar o evangelho do ano aceitável, da cruz e da vingança. Não sei se está fazendo sentido.
Em Apocalipse 14, versículos 6 e 7, diz assim: vi outro anjo que voava pelo meio do céu, e trazia um evangelho eterno para proclamar aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo, proclamando em alta voz. Normalmente, as pessoas iriam pensar que o evangelho que o anjo vai proclamar é: levante a mão, aceite Jesus agora. Meu Deus. Jesus te ama, tem um plano na sua vida, repita comigo esta oração agora.
Mas no caso, escreve agora. Meu nome no livro da vida. Essa é a melhor parte.
Escreve agora o meu nome no livro da vida. Então, versículo 7, ele diz um negócio muito impopular: temei a Deus. Que legal, né? Ele começa dizendo: tenham medo de Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Porque ele nos ama, não? Porque a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Ô, Fábio, você não acha que tá errado esse evangelho que eles estão pregando aqui? Porque o evangelho não fala para temer a Deus, não?
Então, eu vou responder a tua pergunta com Paulo pregando o evangelho no livro de Romanos. Romanos 5:9 diz assim: agora, como fomos justificados por seu sangue. Está falando da justificação. Nós fomos justificados pelo seu sangue. Muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira de Deus. Olha como é que Paulo está pregando. Ele está pregando o ano aceitável e o dia da vingança. Ele está falando que o sangue de Jesus é suficiente para nos salvar, nos redimir. Mas salvar de quê? Tem gente que acha, meu amigo, que Jesus vem nos salvar do diabo. Tem gente que acha que Jesus vem nos salvar do mal, sei
da
lá,
infelicidade.
Dos demônios, da infelicidade, do fracasso. Porque ele veio me fazer vencedor. E eu vou transformar o mundo. E eu vou vencer.
Esse evangelho, Matt Chandler fala que esse evangelho tem um nome. É deísmo terapêutico moralista. É deísmo. Tem um Deus lá. Terapêutico. Você é amado. Você é legal. Tá tudo bem. E moralista. Obedeça princípios. É esse evangelho que não é o da Bíblia. Porque o da Bíblia, todo mundo gosta de João 3,16. Mas nem todo mundo lê João 3,36. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Oh, glória! Quem porém, mantém-se em desobediência ao Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
É. E aí, Paulo, em Romanos 5, eu li o 9 de novo. Agora, como fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por intermédio dele, seremos salvos da ira. Então, o sangue nos salva de quê? Não nos salva do diabo, salva de Deus. Então, vem comigo, isso. Igreja do Avivamento.
Isso.
Deus deu o seu filho para nos salvar dele mesmo.
É.
Porque Salmos diz que ele odeia o pecado e ele odeia
o pecador.
O pecador. É. Então, todo mas pecador...
Fábio, a Bíblia não diz que Deus ama o pecado e não rebedece o pecador?
Jamais. A Bíblia diz que Deus odeia o pecado.
Isso é uma frase que dia
de Moshé. De Moshé, Moshé. Tchau, Milha.
Tchau, Milha.
Aí, bom, aí no 9 aqui. Seremos salvos da ira de Deus. Então, nós, Jesus nos salvou da ira de Deus. Olha o 10. Agora, se quando éramos inimigos de Deus, nós éramos o quê? Inimigos de Deus, merecedores da ira. Fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho. Então, a morte de Jesus é aquele que nos reconciliou com o Pai. Quanto mais no presente, havendo sido feito amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Aí tem uma pegadinha aqui. Que salvação, que eu deposito a minha fé em Cristo, arrependo meus pecados e eu sou salvo. Então, eu recebo a salvação, mas eu vou ser salvo. A salvação é estabelecida, ela se revela, ela é cumprida quando Jesus voltar, no dia da vingança. Por quê? Porque ele vem para trazer juízo. Então, quem vai ser salvo? Vai ser salvo do juízo que ele trouxer sobre a terra. Que é exatamente o que aconteceu com Noé. Ele era um homem justo e por isso foi salvo do dilúvio.
E esse é o sentido que Jesus diz: aquele que permanecer até o fim será salvo. Não é simplesmente perdoado dos pecados que está dizendo. É toda uma salvação, até mesmo física, de todas as implicações do futuro.
Porque eu fui salvo. Eu estou sendo salvo e eu vou ser salvo. Então, a salvação está sendo desenvolvida em nós. Porque a salvação vai acontecer no dia da vingança. Agora, a pergunta, Ângelo. A pergunta mais sinistra, talvez, que a gente possa responder aqui é: se Jesus vem e o dia do Senhor é o dia da vingança, Jesus vai se vingar de quem? Aí... Legal que eu faça a pergunta e já respondo. Aí você comenta. Agora é minha vez de entrevistar.
Não, olha aqui. Em Efésios 2, diz assim, no versículo, a partir do 1. Vocês estavam mortos nas transgressões e pecados nos quais andaste no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Entre os quais todos nós antes também andávamos seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos
da ira.
Da ira, como os demais.
Merecedores da ira. Tem um texto que, para mim, tem dois textos que é matador, mas esse aqui é para apavorar. Em 2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10, fala sobre o dia da vingança do nosso Deus. E aqui, gente, você que está assistindo, anota isso aí. Diz assim.
Você que já sofreu perseguição ou vai sofrer perseguição, anota esse versículo.
2 Tessalonicenses 1, do 7 ao 10. A vós outros que sois atribulados.
Ó, vocês que são atribulados.
Ah, seja, mas a gente não vai passar pela tribulação. Então, no caso, vai. Porque vai. Paulo disse que vai.
E se não está passando agora, porque está faltando fogo na nossa vida. Porque o mundo está acostumado com a nossa temperatura. A hora que vier fogo mesmo sobre nós, vai ter tribulação. Se pode ser a grande tribulação, média tribulação, whatever. Vai ter problema.
Eu estou escrevendo um livro novo, Ângelo. Inclusive, o Arlindo está me ajudando, e o Aldaí, na
revisão. Ele me contou que está muito bom.
E eu sou batalha espiritual. E uma das coisas que a gente fala no livro é que batalha espiritual é viver para Cristo, confiando nele, no ambiente hostil do mundo. Então, se você está no mundo e você não está sofrendo nenhuma resistência do mundo, você não está sendo fiel a Deus.
É. Porque a gente está na mentalidade e cultura da era vindoura, afetando essa era.
Porque ele nos transportou para um reino que está vindo. Isso. Não tem como. Então vamos lá. A vós outros que sois atribulados. Então você vai ser atribulado. E glorifica o Senhor por isso. Seja igual Paulo. Ele disse que se gloriava nas tribulações. Alívio juntamente conosco. Alívio quando? Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo. Ele vem fazer o quê? Versículo 8. Né? Em chama de fogo. Tomando vingança.
Olha.
Vingança contra quem? Jesus vai vir se vingar. Contra quem? Contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, duas características de quem vai sofrer o dia da vingança. Quem não conhece a Deus e quem não obedece o evangelho. Lembrando que...
Na minha perspectiva, isso tem a ver com gentios que não reconhecem a Deus na criação e judeus que não quiseram se dobrar por meio do evangelho. Muita gente vai sofrer. Eu penso que quando Paulo escreveu, eu acho que ele tinha alguma coisa dessa forma na mente, que tipo assim, se você é judeu e você não crê que Yeshua é o Mashiach, você vai sofrer de verdade no Vale de Hinnom, você vai ser atormentado. E se você é gentil e não conhece a Deus e não se submete a Deus, no dia do Senhor você vai para o Gênero mesmo, que é tudo a mesma coisa, só jeito diferente de falar a mesma coisa.
Tem uma coisa aqui que vale a pena a gente frisar, que conhecer a Deus não é saber quem Deus é.
É.
Porque conhecimento... Paulo é um rabino, né? Então, né? Um rabino. E o que acontece é que conhecimento numa língua hebraica não é ter informações sobre alguém. Conhecer está relacionado à aliança de casamento. Então, diz lá que Adão conheceu a Eva, diz que José ainda não tinha conhecido a Maria quando ela ficou grávida. Então, conhecer fala de aliança de casamento. Fala de ter uma aliança, ser um com. Então, é um homem e uma mulher se unindo e eles se tornam uma só carne. Por isso, Paulo diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com ele. Então, o que é conhecer a Deus? Não é ter informações sobre ele. Não é ir no culto e na reunião. Conhecer a Deus é ter uma aliança com ele. Ser um com ele. E é casamento. Logo, tudo aquilo que é meu é dele. Tudo aquilo que dele é meu. E lembrando que no grego não existe a palavra noiva. Todas as vezes que fala que é noiva de Cristo, na verdade ali é esposa de Cristo. Por quê?
Caso porque contrário, nossa intimidade com Jesus seria uma fornicação.
Não tem essa parada, eu sou noiva. Por quê? Porque, porque essa palavra noiva para o acidente não faz nenhum sentido. Por quê? Porque noivado não tem aliança. Você fica noivo e não fica. Você fica noivo. Lembra o seguinte, no casamento judaico você tinha uma aliança de casamento. Aí passava um tempo, ou talvez um ano ou mais, não sei, e aí tinha a consumação do casamento com a relação sexual.
Que é José e Maria.
Exato, José e Maria já eram casados, já tinham uma aliança, mas estava naquele tempo onde a festa era preparada. E eles não tinham consumado o casamento. Jesus, quando ele veio na primeira vinda, ele já se casou com a sua igreja, mas agora ele foi para o pai e ele foi preparar morada. Isso está relacionado, não é vamos morar no céu, mas está relacionado com a sua vinda, porque ele está preparando esse ambiente do reino com o pai. Isso aí é loucura, mas fica para depois. E aí ele está vindo, nós já somos casados com ele, mas ele está vindo para consumar o casamento. Então, querido, conhecer a Deus é ser, agora, é ter aliança com ele.
Um grande lance que me pega, sabe o que, que é? Quem que é o padrinho?
Então.
Porque João Batista disse que ele era o padrinho. Tem... E ele disse, eu sou o amigo do noivo. Então, ele imagina que ele chega no meio de Israel, onde tem toda aquela promessa pactual sobre Israel, Deus fez uma aliança no Sinai com eles, ele fala, eu sou o padrinho, e meu primo que está andando no meio de vocês aí, ele que é o noivo, o Deus, aquele do Sinai, ele veio para bem perto de vocês, e é meu primo que está andando aí, tipo, versão ultra atualizada minha, né? Então, o que eu penso é que assim...
E tem um padrinho e tem as madrinhas. Sim. É as madrinhas.
E tem cinco 25. Madrinha burra e cinco madrinha inteligente.
É.
Né? As inteligentes... As burras tinham só o ministério cheio de unção. Mas além de ministério cheio de unção, você tem que ter uma unção reservada, não é para ministério. É uma unção reservada para... Sei lá o que, que é que vai precisar. Só Deus sabe.
Agora a gente abriu 30 caixas, parecendo nossas ligações de telefone.
Foi meio, né? Mas é que não tem filtro. Não, pode falar, tranquilo.
Mas então, voltando aqui...
Faltam 10 minutos.
Então ele vem se vingar.
Vai a finalização aí.
E ele vem se vingar contra aqueles que não conhecem e não obedecem. E aí, eu queria... Vou ler um último texto aqui, aí você depois faz seus comentários. Que é Jesus voltando. É no momento que Jesus volta, trazendo justiça sobre a terra. Então nós vamos ler o nosso famoso texto, Ângelo, que nós amamos tanto, Isaías 63.
Oh, Jesus in red.
Porque Isaías 61 está falando sobre o dia da vingança. Isaías 63 fala sobre como é, fala, relata o dia da vingança. Então a gente precisa entender aqui. Eu acredito, tá? Talvez você discorde, mas eu acredito que... É lógico que a cronologia é complicada, mas Isaías 63, Zacarias 14, Apocalipse 19, ele está tudo rodando ali naqueles mesmos momentos. É lógico que não dá para ficar dizendo o que é primeiro, o que é depois e tal, mas se você quer estudar isso, você vai pegar ali Apocalipse 19, Jesus vindo no cavalo, descendo para a terra, você vai pegar Zacarias 14... que é Jesus entrando em Jerusalém, Isaías 63, que é ele passando e se vingando.
Abacuque 3.
Dos seus inimigos. Boa, então vamos ler aqui Isaías
63. Isaías 19, versículo 1.
Agora abriu.
Miqueias 7, anotando. Versículo 15.
Você está anotando, vai anotando aí. Então Isaías 63, 1 diz assim, falando sobre Jesus vindo se vingar. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra? Com vestes de vivas cores.
Onde que é Edom e Bosra? É no céu? Assim, é um lugar espiritual?
Não? Oriente Médio, querido. Mas isso aí, o Vitor Vieira vai responder todas as perguntas.
E no dia da live do Vitor vai ter promoção do curso Oriente Médio e a Bíblia.
Do Igor? O Igor é fera. O Igor me ajudou no livro também.
É?
Falar nisso, só você que não me ajudou no livro ainda, mas vai chegar teu momento.
Tá, vamos então, fazer um comentário bíblico sobre um livro da Bíblia, sobre Enoque.
Vamos lá, Isaías 63:1. Quem é esse que vem de Edom, de Bosra, com vestes vivas de cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da força? Sou eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Olha só, Jesus está falando.
Eu fiz uma música com esse verso, mas não ficou boa, ficou muito rock and roll.
Não, mas não, então ficou boa.
Mas não pegou.
Então Jesus ele vem no dia da vingança para trazer justiça e para salvar. Olha isso aqui: justiça, juízo e salvação. Dois. Por que está vermelho o traje e as tuas vestes como daquele que pisa uvas no lagar? O lagar eu pisei sozinho e dos povos nenhum homem se achava comigo, pisei as uvas na minha ira, no meu furor, as esmaguei, e o sangue me salpicou as vestes e manchou o traje todo. Tem gente, Ângelo, que acha que o sangue, que Jesus está voltando com um manto sujo de sangue. Tem gente que acha que o sangue de, que está no seu manto é o sangue dele. Mas pô, o sangue dele já, o sangue dele já foi derramado na cruz. O sangue das suas vestes no dia da sua vinda é o sangue dos seus inimigos. Mas você vai anotando aí. Versículo 4, Zé 63, 4. Por quê? O dia da vingança estava no meu coração. E o ano dos meus redimidos é chegado.
Jesus, o que, que tem no seu coração?
O dia da vingança.
Muito forte, cara.
O dia da vingança. Versículo 6, é aqui eu termino. Na minha ira, pisei os povos. No meu furor, embriaguei-os, derramando por terra o seu sangue. É isso que Jesus vai fazer no dia da vingança. Ele vai trazer salvação.
De quem está ouvindo aí, ó, arrepender. Porque não importa se você tem título de evangélico, cara de evangélico, não importa. Você é ou não inimigo de Deus. Essa que é a questão. Não importa onde é que você está. Não importa o conhecimento que você tem. A questão é, naquele dia, o dia do Senhor para você vai ser um dia grande, maravilhoso e positivo, ou terrível, porque você é inimigo de Deus. Você está debaixo da cobertura do sangue de Jesus, você está na obediência ao Evangelho, ou você está vivendo para si mesmo, de acordo com os seus próprios prazeres, e porque você ouve falsos mestres que pregam o que dá, o que você quer, porque você tem comichão no ouvido, porque não quer ouvir essa doutrina, você vai ser condenado. Então, tem um convite hoje para você arrepender. E eu lembro de João Batista pregando para judeus, para que eles batizassem no mikvah, que teoricamente era onde gentil entrava no judaísmo e a mulher limpava da menstruação. Ou seja, você é impuro pra caramba. E você, o jeito que João Batista pregou era muito, muito, muito escandaloso. Porque era a mesma coisa de chegar para um pastor hoje e falar: pastor, você não é salvo. Mas o fato é que John Wesley já era pastor.
Yeah.
Ele entendeu que não era salvo. Então, melhor é descobrir que é pastor há vários anos,
yeah,
mas descobrir que não é salvo e ser salvo, do que chegar naquele dia e ver que tudo que fez... Não é nem que é palha, porque tem gente que não é só palha, mas é que não só as obras vão queimar, mas ele vai perecer. Tem gente que as obras vão queimar e ele vai ser salvo, mas tem gente que não vai. Então, é hora de arrepender. Antes da gente encerrar, deixa eu lembrar o pessoal que tá rolando sorteio do livro do Fábio, ok? Então, para quem não conhece, o Fábio escreveu um livro sobre profético, sobre dom de profecia, mover profético. Então, se você não quer ser enganado com falsas profecias, falso profético, você tem que ler esse livro aqui. Então, lá no site da Impact, perdão, lá no último stories que eu coloquei, você clica lá na foto e lá você vai ser introduzido à promoção. Aqui já rolou ou vai rolar agora? Vai rolar agora. Então eu vou sortear agora aqui, Fábio.
Ô, Ângelo.
Ai.
Só
agora aqui.
Então vai.
Sorteio no ar. Então, quem ganhou foi Christian Willis RS. Eu não consigo falar. Christian Willis RS. Willers, acho que é. A gente vai postar, a gente vai nos stories, mas ainda tirando foto aqui, tá pegando. Então, ganhou, o cara ganhou o seu. Ele botou um quero muito. No seu livro aqui. Ele ganhou.
Ângelo, só para falar para a galera que não ganhou, se você quer adquirir o livro, você pode entrar no site da Editora Impacto e pode comprar online. Está entregando, você pode comprar lá. Nesse tempo de quarentena aí, você pode mergulhar. Além do livro, né, Não Apaguei do Espírito, tem muito material muito sério lá. Então você pode entrar lá na Editora Impacto, pode comprar o meu livro e outros materiais também. Então você compra lá e ajuda o tio Coelho a pagar os boletos.
O que está na bio da Impacto? O livro? O link para o livro do Fábio está no perfil na bio da Impacto agora, se você for no Instagram, viu, gente? Outra coisa, Se você quer conteúdo de qualidade sobre escatologia, baixa o aplicativo, o app do Frontier Alliance International. FAI. A galera tá legendando os vídeos. Joe Richardson, Dalton Thomas, melhor qualidade de filmagem, porque os caras são um gênio nisso, e de conteúdo. Então, eles têm as duas coisas que estão ajudando muita gente. Se vocês querem ganhar um curso de graça de escatologia, você dê para alguém, porque não é de graça. Se você quer uma promoção para o curso de escatologia, está com desconto. Então, você pode ir lá no site da Escola Convergência e lá tem a Escatologia de Jesus, que está com desconto e junto agora está ganhando a Introdução à Escatologia ou Escatologia Básica com o Vitor Vieira. Então, os dois cursos estão um preço muito barato, desconto. Para ganhar o desconto, tem que escrever BP2020. E aí vai conseguir esse desconto lá. Camila, o que mais que eu estou esquecendo aqui? Tudo? Fábio, suas últimas considerações.
Sempre é um prazer estar conversando com você e agora com muitas testemunhas. E eu quero dizer que ver o Ângelo vivendo o que ele está vivendo hoje é muito importante para o Brasil, porque eu conheci o Ângelo há 10 anos atrás.
Que a gente,
eu acho que sim, né? E no, na chácara de Montemor, e a gente sentado num frio lascado 10 anos atrás, falando sobre essas mesmas coisas. Sobre a volta de Jesus, sobre o dia do Senhor. Lógico que a gente não tinha essa compreensão que a gente tem hoje, mas a gente já, o nosso coração já queimava por isso. E às vezes a gente vê o Ângelo falando sobre fim dos tempos, acho que é uma moda, que é um livro que ele leu no passado, né? Mas o cara está estudando isso há 10, 15 anos. Então, ver o que você está fazendo na internet e instruindo pessoas me alegra muito. E se você quer conhecer mais sobre o que a gente faz, busca a gente nas redes sociais. A gente, pode me seguir no Instagram, pode procurar a gente no Twitter. E
Spotify
pode,
também, né?
No Spotify, as músicas. E a gente tem
Mas um canal dá o endereço, dá o nome.
E tem um canal no YouTube, Vozes e Trovões, lá no YouTube, / Vozes e Trovões. Você pode entrar lá e também no Spotify, Vozes e Trovões, e me catar nas redes sociais aí. Tudo é Fábio AP4. Então, Instagram é Fábio AP4, Twitter é Fábio AP4. Não, é de Apocalipse 4. Essa piada aí já muita gente já fez.
Mas tem quase 3 mil pessoas aqui para ver essa piada. Não.
Então tá aí, Fábio AP4, Instagram, Twitter. Entra no Spotify do Vozes e Trovões, no canal do YouTube, ouça as músicas, escute as pregações. E acompanha o que a gente vai fazer. Quem sabe esse ano, se Deus permitir, teremos mais uma conferência em Montemor, Vozes e Trovões, e o pau vai quebrar de novo. Valeu,
André. Você viu o videozinho que o pessoal fez da live de hoje?
Não. Ah, no vídeo? Do tan, esse?
Deixa eu ver se entra aqui,
Esse aqui, eu vi. Cara, quem tá fazendo isso aí, bicho? É o Léo?
É o Léo e a Thay.
Caraca, maluco, tem que dar o prêmio.
E a Leti.
Tem que dar o prêmio.
Olha só que massa, você tá vendo aí?
Tô vendo. Caraca, tem que dar o Oscar, mano. Aí, você tá arrebentando, cara.
Muito bom.
Quero deixar também um abraço pros amigos, Vitor, Leandro, o Harold, quem mais que vai estar aí?
O Michel,
o Igor Miguel. Abraço a todo mundo aí, quebra tudo aí, gente. Valeu.
Vai ser muito bom. Falou, velho.
Valeu. Abraço. Salve a live.
Salve.